Então, essa é a terceira mesa. De imediato, eu passo a palavra ao senhor José Sotter, coordenador da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Abraço nacional.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao senador Paim. Bom dia aos companheiros Antônio Leitão, ao Felício e ao Moisés Correia, que compõe essa mesa. E bom dia a todos aí, os militantes pela democratização da comunicação agora através dos meios que nós conquistamos, as TVs, os canais comunitários, né? Eu quero agradecer, né, emocionado aqui o convite do presidente da BCCom, o juiz Didi, para que abraça e faça presente aqui, nós, co-irmãs, né, da comunicação comunitária, originadas num berço único, que é o Movimento pela Democratização da Comunicação, em um período em que houve uma grande movimentação nacional pela democratização da comunicação no país, onde nossos meios completamente oligopolizados, monopolizados e verticalizados, nos excluíram, né, daquilo que a Alice estava falando aqui, que era de expressar a liberdade, né, através da liberdade de expressão naquele período pré-constituinte. Então, nós temos essa mesma origem, tanto o abraço às rádios comunitárias quanto os canais comunitários, frutos da mesma luta pela democratização da comunicação. Nesse período, desde a criação, desde a Constituinte de 88 e a nova Constituição, e essa movimentação nacional pela democratização da comunicação, nós podemos traçar uma linha do tempo onde é fácil você comparar a situação daquele período e a situação que nós vivemos hoje. Porque a Abraço foi criada em 96, as rádios comunitárias foram criadas por lei em 98, e as TVs comunitárias, os canais comunitários também, dentro dessa discussão e desse debate, foi criado nesse processo. Naquela época, nós tínhamos apenas 6 canais de TV no Brasil, né? Hoje nós temos só na BCCom cerca de 60 canais, né, comunitários só no campo da BCCom. A época, em 2000, surgiu a primeira autorização de rádio comunitária. No ano de 2000, 2 anos depois de aprovada a lei 9.612, a lei mínima da rádio difusão comunitária. Hoje nós temos cerca de 4.600 emissoras autorizadas no Brasil. E em processo de autorização, podemos chegar, em final de 2014, em cerca de 6.000 emissoras comunitárias autorizadas. Então, essa é uma realidade fruto dessa luta que nós tivemos originariamente em comum lá no início, né, do debate sobre a democratização da comunicação. Hoje, nós vivemos situações diferenciadas. As TVs comunitárias têm o seu espaço garantido para desenvolver o trabalho de acordo com as condições criadas por cada canal. E as rádios comunitárias, apesar de estarmos com quase 5 mil emissoras autorizadas, nós foi mudar, nesse período de 2000 para cá, o caráter do cerco que se deu à radiodifusão comunitária. No início, nós tínhamos, diuturnamente, as campanhas dos grandes meios comerciais, jogando a comunidade contra as rádios comunitárias, contra o serviço de radiodifusão comunitária, falando que era crime, que derrubava o avião, que interferia no serviço de ambulância, na comunicação da polícia, e que era crime. Tentaram, de todas as formas, impedir que as rádios comunitárias se efetivasse. Nós conseguimos romper esse cerco. Chegamos em todas as regiões, as mais longínquas do país, onde hoje, muitas das localidades, o único meio de comunicação que tem é a rádio comunitária. Só que hoje nós vivemos um cerco diferenciado. Porque o cerco agora não é através da mídia, da propaganda, é através do braço, dos braços do Estado. O cerco, ele é feito através, da Anatel. O cerco é feito através do braço judiciário. O cerco é feito através do próprio Congresso Nacional, que não aceita mudar uma vírgula na Lei 9.612. O cerco é feito pelo Ministério das Comunicações, que emite muito... A única visita que o Ministério das Comunicações faz às rádios cotidianamente é através de ofício, comunicando multa por isso, multa por aquilo, através diretamente do Ministério e através da Anatel. Nós temos um cerco das comerciais que agora não fazem propaganda porque fazem apenas uma denúncia anônima na Justiça Federal e a Justiça vai fiscalizar, vai às emissoras e fecha emissoras, inclusive, por causa do tal famigerado apoio cultural que foi restrito ao máximo através da portaria 462 de 2011 pelo Ministério das Comunicações. Então, agora, ainda temos o cerco do ECAD, que cobra, manda boletos e fazem terrorismo com as rádios comunitárias no interior, cobrando taxas escorçantes a respeito dos direitos autorais. Onde a taxa de uma rádio comunitária que tem 25 watts e que tem as pequenas localidades é maior do que as taxas cobradas de muitas das rádios comerciais existentes nessas localidades e que tem um alcance muito maior e maior do que a radiodifusão educativa, onde inviabilizando, inclusive, com que as emissoras participem desse processo de recolhimento de direito autoral. Inclusive, a nossa orientação é de não pagar, só pagar na Justiça. E temos ganho causa em algumas causas na Justiça contra essas cobranças escorchantes. Nós não somos contra o pagamento do ECAD, queremos cobranças justas. Se uma rádio de 500 watts paga R$ 170 de taxa, por que uma rádio comunitária de 25 watts vai pagar 380? Então, é uma comparação só, a grosso modo, para se perceber figurativamente aquilo que eu estou falando. E essa chuva de multas, esse cerco, ele chegou a uma condição de criar uma condição de um processo de enxurrada de multas nas emissoras comunitárias, senhor Dom. Nós já estamos solicitando, já que nós não conseguimos esses dados através de consulta direta nos órgãos, nós estamos, inclusive, apelando a alguns parlamentares aqui dessa casa para poder solicitar à Anatel e aos Ministérios das Comunicações o montante de multa que foi arrecadado apenas nos últimos dois anos, de 2011 e 2012. Porque o artigo 20 da Lei 9.612, ela prevê que é responsabilidade do poder concedente capacitar as comunidades que vão exercer o serviço de radiodifusão comunitária e nunca fizeram uma sequer capacitação em nenhuma localidade dessas 4.600 que receberam já autorização para executar o serviço. Mas, diuturnamente, há a presença de fiscalização, onde, ao invés de ir lá com fiscalização para suprir essa carência de capacitação, para orientar as rádios comunitárias de como proceder, simplesmente, sumariamente, multam as emissoras e não deixam, mesmo essas emissoras, atendendo às exigências dessa fiscalização. Então, hoje, nós temos uma situação diferenciada. Nós tivemos, nesse decorrer do tempo, um processo onde nós saímos completa exclusão de acesso aos meios para o acesso aos meios. Só que agora nós não temos acesso à condição de sobreviver, à condição de fazer com que o serviço realmente seja aquele promotor, do fomentador do respeito aos direitos humanos, ao desenvolvimento local sustentável nas localidades onde nós atuamos. Então, seria isso. Eu quero parabenizar a ABCCOM pelo seu 8º congresso, Nós também estamos convocando o 8º Congresso para início de 2014 e esperamos contar com todos vocês lá no 8º Congresso para continuarmos a debater a democratização das comunicações no país. Um abraço.
Muito bem, José Sotter, coordenador da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que falou sobre uma série de denúncias, inclusive, de retaliações, pressões contra as rádios comunitárias, que é importante depois a gente ter isso também por escrito. Passamos a palavra, nesse momento, ao jornalista e presidente da TV Comunicária de Uberaba, senhor Felício Costa.
Obrigado, senador Paulo Paim. Vamos aqui falar um pouco mais próximo, né?
Isso.
Para que a nossa voz seja ouvida aí por todos os heróis da resistência, né? Como tem herói da resistência aqui, né? Acho que está cheio de Davi aqui nessa sala. Por tudo que a gente já ouviu aqui hoje, eu, como presidente da TV de Uberaba, que deve ser a mais nova afiliada da ABCcom, nossa TV tem pouco tempo de vida, né? Fico impressionado com as lutas que têm sido travadas ao longo desse tempo, né? Pelas rádios e pelas TVs comunitárias. Agora, vejam a importância deste ato de se criar no Brasil TVs e rádios comunitárias, né? E eu queria aqui trazer à tona um fato. Na plateia, me parece que tem mais uma pessoa com deficiência visual além de mim.
Está na mesa
aqui,
já. Lidando, já está na mesa aqui.
Aqui na mesa, ao meu lado, não é isso?
Está ao meu lado esquerdo.
Lado esquerdo.
Isso.
Lidando com televisão, né? E parece uma coisa um tanto inusitada, mas isso é democracia, né? E a TV, coordenada por uma pessoa com deficiência como eu, vai com certeza trabalhar um pouco voltada para este meio, produzindo audiodescrição, tornando o ambiente da TV acessível, dando a oportunidade a pessoas portadoras de necessidades especiais trabalhar com comunicação. O que é que nós pretendemos fazer no nosso canal de televisão? Ensinar Libras para a população, para que a comunicação dessa população com as pessoas com deficiência auditiva seja facilitada, ensinar o método Braille para a população através do canal, para que a comunicação da população com as pessoas com deficiência visual seja facilitada, coisa que TV comercial jamais vai fazer, né? Então eu queria falar, aproveitar essa oportunidade que a ABCcom nos dá, né, para falar para esses 3, 4 milhões de pessoas que nesse momento estão nos acompanhando, a importância que tem a TV comunitária em cada município, em cada cidade, em cada rincão desse país. A oportunizar pessoas e comunidades que jamais teriam acesso a um canal comercial. Nada contra aqui os canais comerciais, né? Mas eu acho que esse modelo que a TV comunitária traz é um modelo de fundamental importância para as comunidades e para as cidades desse país, né? A oportunização da comunicação, né? A democratização e a resistência que a TV comunitária exerce, e esse é o papel da TV comunitária nesse país, né? Então é preciso que se olhe, que se enxergue o papel da TV comunitária. E que, como já foi dito aqui, que esse nosso grito seja um coral, né? Que a gente possa gritar juntos. A gente gritar separado, ninguém escuta, não é verdade? E que a partir desse congresso nós possamos nos unir ainda mais para gritarmos juntos pelos nossos direitos, pelo direito da democratização da comunicação. não é isso? Então, a nossa TV, que deve ser, não sei, depois o Paulo pode nos dizer, a caçula nesse momento, neste congresso, nós estamos iniciando os nossos trabalhos, começando a gerar os nossos conteúdos, né? E nessa direção que nós citamos aqui a vocês. Queria agradecer a oportunidade, agradecer ao senador Paulo Paim, né? Por estar nos ajudando nesta luta, sempre um grande colaborador, e agradecer e parabenizar a BCCom por mais este congresso e por nos ter recebido aqui com tanto carinho. Obrigado a todos.
Tudo bem, esse foi o senhor Felício Costa, jornalista e presidente da TV comunitária de Uberaba, Minas Gerais. Parabéns pela fala. E vamos agora ao coordenador de Educação Inclusiva do DF, senhor Antônio Leitão.
Ok. Bom dia, senador. Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer aqui igual eu faço na TV. Por que eu estou fazendo isso? Porque exatamente conforme o companheiro anterior falou, que é deficiente visual, senador, eu não digo nem só no que diz respeito à ocupação na comunicação, mas a ocupação dos espaços sociais pelas pessoas com deficiência é muito importante, não só para mostrar a capacidade, vamos dizer, que essas pessoas têm para, não só para verbalizar, como também para mostrar para a sociedade o trabalho que pode ser feito. Então, é muito importante, e aí eu só para mostrar, senador, porque existe uma coisa muito engraçada que o companheiro aí lá anterior falou, que é quem não tem orçamento não existe. Então, eu me lembrei daquela frase, se penso, logo existo. Então, se eu não tenho orçamento, para que existir esse orçamento? E aproveito a oportunidade, senador, e convoco as pessoas para criar uma federação nacional em busca da democratização do orçamento. Porque quando o orçamento for democratizado, com certeza a gente vai ter mais condições de fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, senador. No final, disseram muito bem aqui, o Franklin Martins, ele liberou mídia para que as TVs e rádios comunitárias fizessem algum trabalho. Aqui em Brasília, no começo do governo, fizeram a mesma coisa. Só que, de repente, o pessoal faz e para. Eu quero saber por que isso. Porque, na verdade, é uma coisa tão simples de ser feita. Que tal, por exemplo, o governo federal destinar 5% que seja da mídia que é colocada à disposição das comunicações para as TVs comunitárias? Que tal o GDF fazer a mesma coisa? Que tal o governo do Piauí, o governo do Maranhão, o governo do Rio Grande do Sul e assim por diante fazer isso? Isso não é difícil, senador. Isso é muito fácil. Isso aí não exige grandes burocracias, porque tem coisas que a burocracia cerca e acaba não acontecendo. Agora, isso não. Isso é só vontade política, senador. Isso é só vontade política. E aqui, em nome da TV comunitária do Distrito Federal, se me permite o presidente e o vice-presidente da entidade, porque eu faço